Bom, a nossa lição de hoje, como falamos há pouco, é conhecendo a Bíblia. Você conhece a Bíblia? A pergunta que eu faço, você conhece a Bíblia? Você crê na Bíblia? O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que manusear bem a palavra da verdade. O obreiro deve manusear bem a palavra da verdade. Quando o apóstolo Paulo fala obreiro, ele fala um trabalhador da seara de Deus. Então, todo trabalhador da seara de Deus, ele deve ter intimidade com a palavra de Deus, manuseando bem. Ele deve manusear bem a palavra de Deus. Você pode não ter um chamado para pastor, doutor, apóstolo, evangelista, mas todos os crentes em Cristo Jesus, ele deve ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de sabedoria para manusear a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ok? Então vamos ao nosso tema de hoje, conhecendo a Bíblia, mas antes eu quero aqui dar as boas-vindas a Maria Edna de Cristalina, Goiás. Obrigado, minha filha, paz do Senhor, um abraço para o comandante Kennedy, para o doutor Matheus, nossa saudação cristocêntrica, Lorena Rocha, tudo bem, Lorena? Clarinha está fazendo falta na EBD, viu? A nossa Maria Clara, Deus abençoe, um abraço para o André, Deus abençoe você. Cláudia Márcia de Macaé, Rio de Janeiro. Também quero mandar aqui uma saudação para Magda Carone, que é a mamãe da nossa irmã Lorena Rocha. A Lorena já colocou aqui o texto, não é? 2 Timóteo 2,15. Temos também o Sérgio Caldeira. Ô, Sérgio, rapaz, se você soubesse como é que eu te amo, Pedra Viva, um ósculo santo, um abraço bem apertado para você. Recomendação à dona Mônica, Santa Mônica e Santa Carol. Consuelo França, minha irmã querida nos Estados Unidos, está por aí. Seja bem-vinda, um beijo para as minhas sobrinhas e netas. Se a Fogo Puro estiver por aí, manda um beijinho para ela. Zana Maia, tudo bem, Zana? Joivir, esposa do nosso Márcio Maia. Elvis Alexandre, paz do Senhor Elvis, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Darcilene, em Olho d'Água das Flores, também por aqui, dando um abraço para o Natan França. Que bom. Jamila Busato, secretária, serva do Deus Vivo. Tudo bem, Jamila? Muito boa noite. Deus te abençoe. Aparecida Cardoso Cavalcante, Francisco Cavalcante, Amanda Aragão, a paz de Cristo Jesus. Família, não desanime, pequeno rebanho, quer que o nosso Senhor logo vem. E vem mesmo. Sebastião Caldeira por aqui também, Antônio Lavini. Pastor, não deixa de me amar não, Antônio Lavini, Guaxi. Como é que foi a festividade aí, os dias de celebração aí no Guaxi em Linhares? Deus abençoe Joelmo, Estevão, nosso irmão Juan, todos do Ministério do Guaxi, que é uma congregação de Coqueiral de Itaparico. Márcio Maia está por aqui também. Tudo bem, Márcio? Vamos aprender um pouquinho juntos a palavra de Deus. Vamos pedir aqui ajuda ao irmão Natan. O texto bíblico base está em Salmo 119, de 33 a 40. Só lembrando que o Salmo 119 é um, se é que eu posso dizer, um tributo de amor à palavra de Deus, se é que ela precisa de tributo. A palavra é viva, eficaz, poderosa, mas aqui o salmista, ele fala do seu amor, devoção. Dos 176 versículos, do Salmo 119, apenas 4 não fazem referência direta à Bíblia, à palavra. Então a Bíblia tem alguns nomes dentro do bojo do Salmo 119. Estatuto, preceito, lei, palavra, escritos, mas tudo se referindo à palavra de Deus. Então dos 176 versículos, apenas 4 não tem referência direta à beleza da escritura dos mandamentos de Deus. Então, pediria que o irmão fizesse essa leitura. Irmão Natan, por gentileza, nos faça a leitura base da lição 2, que é Conhecendo a Bíblia.
Salmo 119, versículos 33 a 40, diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer.
Aleluia.
Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à
Oh, meu
cobiça.
Deus.
Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu amor. Desvia-me de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça.
Meu Deus, eu fico estupefado, fico como os que sonham quando eu leio essas palavras. E aqui Oséias, capítulo 6, versículo de número 3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra, que rega o nosso coração. Tem alguns textos bíblicos que fazem da Bíblia e a gente negligencia tanto. Às vezes eu fico envergonhado. Deus orientou o rei Salomão: olha, pega uma cópia do livro. Bota na cabeceira da tua cama e medita todo dia da tua vida para que você tenha bom siso, boa consciência, para que você tenha juízo, para que você seja próspero, para que você tenha sucesso, para que você tenha felicidade. Ou seja, pega uma cópia do livro, bota na cabeceira da sua cama. Eu tenho uma cabeceirinha lá, eu tenho lá uns 12 livros, não é? Que a gente lê daqui, lá e, mas não pode faltar o livro dos livros, como nós ouvimos agora o Oséias de Paula cantar. Tem um texto que eu não estou me lembrando agora, é do Salmo 119, é um versículo que diz que eu me levanto de madrugada para agradecer a Deus por causa da tua palavra. Você veja, eu me levanto de madrugada para agradecer a Deus por causa da palavra. Você veja que coisa extraordinária, eu não lembro exatamente qual é o versículo. Com certeza é o Salmo 119. Depois nós vamos achar no decorrer da nossa lição de hoje. Conhecendo a Bíblia de uma forma ou de outra, nós já tratamos disso para os novos seminaristas, mas é bom a gente repetir. Por quê? Achou, Natan?
Salmo 119, 62. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças.
Meu Deus, ele levanta meia-noite, não é? Olha que meia-noite está no meio do sono, está quase acordando o pessoal lá do Antigo Testamento. Então, se você me levando no meio do sono, à meia-noite eu me levanto, para quê? Para te render graças, que é para agradecer, para dar um culto de ação de graça pela tua palavra, pela bússola, pelo mapa, pela lâmpada, pela luz. E a gente tem aqui, eu tenho 300 Bíblias, e às vezes não faço uso como deveria fazer. Digo, muitos de nós temos. Tem Bíblia de capa rosa, capa azul, capa branca, Bíblia para criança, tem ilustrada, não ilustrada. Agora tem Bíblia que está sendo falsificada, cuidado aí, viu? Bíblia gay, Bíblia fashion, cuidado. Isso aí não pode mudar o conteúdo. Então você veja o que diz: eu me levanto de madrugada. Não é para agradecer pelo pão, claro, também, mas eu agradeço os teus preceitos, os estatutos, a tua lei, as escrituras. Eu só levanto para agradecer, Senhor, obrigado pela tua palavra. Por quê? A palavra aponta para Cristo. Como aqui o salmista, na leitura base, diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho da tua palavra e guarda-lo-ei até o fim. Meu filho e minha filha, hoje eu estive pregando numa empresa de manhã, eu e o pastor Felipe, ele fazendo louvor, eu ministrei a palavra. O que que o inimigo veio fazer, Natan? Qual é o papel do diabo?
Roubar, matar e destruir.
Veio roubar, matar. Muito bem, nota 10. Mas ele quer roubar tudo que ele puder, Mas ele quer fazer algo, ele tem um objetivo de roubar. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas quer roubar, matar, destruir a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. O diabo precisa, quer a Bíblia, ele quer a Bíblia. E por que que ele quer roubar a palavra de Deus do nosso coração, esse encardido? Ele quer roubar para ele a Bíblia? Não. Então ele quer roubar porque ele quer tirar aquilo que Deus deseja e quer nos dar, a salvação pela palavra. E aqui, eu quero já, nessa introdução, eu vou guardar até o fim. Lembra-se da parábola da semeadura, Lucas 8, 12. Veio, Senhor, semeou a palavra no coração, aí veio o cabrunco do Satanás e roubou. Irmão, deixa não. Para que que ele quer roubar a palavra? Ele quer a palavra para ele? Vai ter uso para ele? Não, ele quer roubar porque é o diabo. É inimigo de Deus, é seu inimigo, é meu inimigo. Ele quer roubar para que eu não me salve. Crendo. Por isso a batalha que a gente tem que ter para conhecer e continuar conhecendo o Deus da Bíblia, que se revelou na palavra, que aponta para a salvação, para a redenção, que é Cristo. Falando nisso, me veio agora à memória um ator famoso de algumas décadas atrás, salvo engano, Mário Gomes, uma coisa assim, e apareceu ele. E foi para a polícia porque uma professora, numa aula, colocou Jesus na cruz, numa aula, ilustrando, e colocou embaixo: bandido bom é bandido morto. Ensinando um filho. Ou seja, incrustando peças do diabo, porque no mínimo é um diaba. Se é professora, é diaba. Se é um professor, é um diabo. No sentido de opositor à Bíblia. Por quê? Porque quer fazer com que as pessoas, perdão, não creiam em Cristo. Lembra-se de Paulo, quando estava pregando a um procônsul, aí tinha um camarada chamado Bar-Jesus, não é? Estava perturbando para que a palavra não chegasse até ele. Aí o que que Paulo fez? Ô filho do cão, até quando você vai perturbar o bom caminho de Deus? Então, filho, eu sei que a igreja, ela precisa da multiforme graça de ministérios, dons, serviços, de membros, mas todos esses serviços, se não tiver o alicerce, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nada, nada vezes nada serve. É por isso que eu me indigno com intelectuais. Ariovaldo Ramos, Ed René Kivites, Caio Fábio, essa turminha aí do caviazinho gospel, entendeu? Do intelectualismo gospel, mas que é contrária à Bíblia, não serve para nada. Não coma deste alimento. Não coma deste alimento. Deixa eu ver a referência que eu acho importante quando o Paulo pregava. Paulo vai de mansinho quando tem que ir mansinho. Mas quando a gente tem que ter autoridade, quando tem que ter, meu irmão. Pelo amor de Deus, senão a gente. Ah, mas tem que ser amor. A autoridade tem que ser com amor. Mas o bicho tem que se botar para correr e tratar com ele com um chicote. Vamos lá. Olha o que que nosso irmão Paulo diz. É logo no início da ministração de Paulo. Acho que é na sua primeira. Viagem de Paulo, capítulo 13. Estamos falando de palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 8. Leia para mim, Natan. Atos 13, 8.
Atos 13:8 diz assim: Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul.
Olha aí, então. Tentava desviar da fé o Não, leu o 7, por favor, Nathan. Vai pegar um contexto, por favor.
Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de
Ele
Deus.
queria o quê?
Ouvir a palavra de Deus.
Satanás não quer que você ouça a palavra de Deus. Ele quer que você ouça um monte de coisa bonitinha, engraçadinha, não é? Emocionante, que é show pirotecnia, sonoplastia. Tan, 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 tan. Ele não quer que você ouva a palavra de Deus nua e crua. Ele quer emoção, mas a palavra é ela que embute fé, graça, poder, transforma. Ela é poderosa para salvar. Continua agora o versículo 8.
Mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul.
Olha, opôs-se, ele é um opositor. Se aquele que opõe a Deus, ele é o quê?
O diabo.
Pronto. Isso aí, Natan. Então, todo aquele. Então, eu vou dar o nome dos diabinhos que estão ao nosso derredor. Tem diabo até que está com a Bíblia na mão. Tem diabo que é presidente de igreja pseudo-cristã. Tem diabo que tem título de pastor, mas é opositor à Bíblia. E eu falo sem medo de errar, com responsabilidade. Usa a Bíblia como o próprio diabo para enganar. Se o diabo tentou enganar Jesus, meu irmão, você pensa que ele vai brincar contigo? Tentou enganar Jesus com o quê? Com a Bíblia. Pensa que ele vai pegar leve com a gente? Aqui, ó. Então, continua. Versículo 9.
Então Saulo, também chamado Paulo,
Olha, Saulo, também que se chama Paulo,
cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse:
para. Olha assim, ó. O que eu ensinei para Laila e Milena? Você não pegou essa fase. Ó, se alguém perturbar você, você pega, abre o zoião e fala: sai, demônio! Se alguém tiver te perturbando, você pega, olha dentro dos olhos: sai, seu filho do cão! Eu ensinei isso. Pergunta a Milena e a Laila: é ou não é? Então, Paulo, olha, eu fico imaginando Paulo. Chega pro diabo, olha para ele. Olha para o diabo, porque Deus nos dá autoridade. Só que a diferença é, não pode brincar. Paulo estava cheio de quê?
Espírito Santo.
Pronto, aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Paulo não está brincando de ser crente. Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra de Deus, não para a glória dele, mas para a salvação de almas. Ele olha para um diabinho, não é para esse rapaz que está aí sendo um opositor para que aquele que quer ouvir a palavra não chegasse até ele. Paulo olha para ele e diz: por favor.
Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?
Agora a mão do Senhor está contra ti. Você vai ficar cego. Você imagine fazer isso hoje? Pastor, que cristianismo é esse? Que é isso, Pastor Samuel? Você vai botar um camarada cego? Vai deixar ele mudo, surdo? Bom, a gente tem que ter o evangelho como um todo. Jesus não pecou, mas botou uma galera para correr que estava lá no templo fazendo o que não devia. A gente não pode ser permissivo quando não se deve ser permissivo. É diferente o tratamento com o fraco, com o novo convertido, com aquele que não tem maturidade, com aquele que precisa de conhecimento, não é? É diferente. Agora, o chifrudo, o diabo, tem que ser tratado como tal. Fala com o camarada uma, duas, três vezes. Se ele não quiser se converter, trata-o como um herege, como um pervertido, como um publicano, como Jesus mandou. Chama testemunha, chama duas, leva aí para a igreja. Se não resolveu ainda, trate-o como um publicano pecador. Expulsa, exclui, para que não fermente toda a massa. É isso. As referências que eu disse. Mateus 18, de 15 a 18, e Tito, capítulo 3, versículo número 10. Bom, vamos lá então à nossa introdução, irmão Natan. Um comentário à introdução. Eu queria, antes de tudo, Olha, já são 7. Como é que pode a hora passar tão rápido assim? Queria indicar 3 livros para os irmãos seminaristas. Esses livros já indiquei aqui algumas vezes. Esse primeiro livro aqui, já falei, mas é pertinente. É Manual da Escola Dominical. A autoria do saudoso Antônio Gilberto. Tudo que for do Antônio Gilberto, você pode comprar com o olho fechado. Tá? Toda a literatura do saudoso pastor Antônio Gilberto, você pode comprar com os olhos fechados. Tá bom? Então, esse é um livro que eu indico para a Bíblia, para conhecendo a Bíblia. Outro livro, ó, esse aqui eu comprei em 97, tá aqui, ó. Comprei em 97, 1997, logo depois do meu batismo. Foi quando eu comprei, este livro. Outro livro que vai te ajudar na compreensão da Bíblia, que eu também já indiquei aqui, é o Manual Bíblico de Halley. Manual Bíblico de Halley. Você encontra. Eu tenho 2 livros. Esse aqui é o primeiro, o antigão. Esse deve ser de 96, de 97. Deixa eu ver se eu coloquei a data aqui. Esse aqui eu não coloquei a data, mas esse é antigão. E tem outro livro também, que é sobre a introdução bíblica. Olha, é simples, mas é uma simplicidade que te facilita conhecer, que é a introdução bíblica. Esse aqui, introdução bíblica. Maravilha, maravilha. J. Cabral, introdução bíblica. Mais importante para aqueles que querem iniciar conhecendo a Bíblia, algumas curiosidades, fala sobre a autoridade das Escrituras. Olha aqui o currículo. O currículo aqui, olha, a formação do cânon, como surgiu a Bíblia, a autoridade da Bíblia, revelação, inspiração, esboço da cronologia, a estrutura da Bíblia, breve introdução aos livros da Bíblia, síntese da história bíblica, as potências mundiais dos tempos bíblicos. Tudo isso nesse livreto aqui, olha. Livreto não, livro. As épocas da Bíblia, a Bíblia e as dispensações, síntese da geografia bíblica, geografia arqueológica da Bíblia, panorama do povo bíblico, os manuscritos do Mar Morto e por aí vai. Então é um livro que eu também indico para aqueles que querem conhecer mais, ter um manuseio melhor sobre assuntos da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, nos ajude, irmão Natan. O primeiro ponto aqui, como se deu a origem da Bíblia? A origem da Bíblia. Pode ler, por gentileza.
Qual o significado do termo Bíblia? A palavra deriva do latim e provém do grego biblia. Outros dois vocábulos gregos, biblion, plural e diminutivo de livro, e biblos, livro ou documento escrito em papiro, denotam a ideia de que queremos dar ao termo Bíblia, escritos ou escrituras, ou seja, vários livros dentro de um só livro, uma biblioteca em um único lugar.
Bom, é exatamente. No livro que eu falei aqui do Antônio Gilberto, tem aqui mais detalhes, tá? A origem da Bíblia. Então, ele traz aqui com alguns pormenores aqui desse parágrafo que o irmão Natan leu, entendeu? De fato, a Bíblia é uma coleção de livros. Aí nós já falamos, foi escrito mais ou menos por 40 autores ao longo de 16 séculos, mas todos esses foram inspirados, dirigidos por Deus. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem falha, de plano. Então, são pessoas nos dias de hoje e ao longo das eras e no tempo apostólico que falsificam. Paulo já dizia na sua carta: eu não sou como muitos falsificadores da palavra, da Bíblia. Lá ontem na igreja eu até citei esse versículo. Então, nós vemos aí a origem do nome Bíblia. Bíblia, então, Biblos, é um livro, uma enciclopédia que tem outros livros dentro. São quantos livros? 66 livros. E nós temos alguns detalhes importantes. Por exemplo, João 3,16, a separação que temos hoje de capítulos, livros, versículos, nós temos para melhor entendimento, para melhor compreensão, é apenas o sentido didático. Não porque mudou o conteúdo. O conteúdo não se pode mudar, embora algumas denominações pseudo-cristãs tenham a sua própria Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. Muitas pessoas inteligentes ao longo da era da igreja escreveram livros, e temos aí denominações que, ao invés de ter a Bíblia como manual único de regra, fé e prática, coloca os seus donos, os seus profetas, os seus gurus, os seus doutores. A Adventista Ellen Golden White, não é? Os reformados, grande parte, pelo menos, são as institutas. Aqui, ó, temos aqui quatro volumes, Institutas de Calvino, tá aqui, ó, quatro livros. E muitos reformados, ao invés de ir à fonte, vai à fonte das Institutas ou à fonte de Agostinho, porque Calvino bebeu na fonte de Agostinho, né? Em vez de ir direto, se eu tenho a fonte, que é a Bíblia, por que que eu vou em outro lugar? E alguns dão maior importância a preceitos de comentaristas do que a própria Bíblia. Ou seja, relegam os mandamentos para a tradição, porque uma pessoa é muito inteligente, é um doutor, é um reformador. Isso acontece em todos os tempos. Nós não temos nenhum problema em agradecer a Deus pela vida de Daniel Berger e Gunnar Wingre, mas jamais seus escritos, apostilas, seus textos podem sobrepujar a inerrância e suficiência da palavra de Deus. 1.2 fala a Bíblia como a palavra de Deus. Vamos lá, irmão Natan.
Desde o mais remoto tempo da história cristã, os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Os evangelistas afirmavam isso. Nunca lestes as Escrituras? Naturalmente, Mateus se refere às Escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo confirmou para o jovem Timóteo: desde a tua meninice sabe as sagradas letras.
Para, só aí. Quando Paulo fala que as sagradas letras, está se referindo às Escrituras, à Bíblia Sagrada. É interessante que ele diz aqui, irmão Natan, você sabe que as sagradas letras são poderosas para salvar. Por que que elas são poderosas para salvar? Porque elas apontam para o plano de Deus, apontam para Cristo Jesus. Então, por isso que nós não podemos admitir que ninguém, pessoa que se auto-intitula pastor, apóstolo, bispo, semideus, doutor, arcebispo, papa, padre, querer subestimar a palavra de Deus. E o diabo fala, e até textos fora do contexto. Deus disse isso? É o discurso da serpente. Deus disse isso? Colocando dúvida na palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus disse isso? O diabo não tem vergonha na cara em mentir. Você está vendo esses mentirosos aí do STF, políticos? Não tem vergonha na cara. Você vê, outro dia chamou outro de ladrão e agora está beijando. É candidato um com outro, é vice. Dizia que era ladrão, agora não é mais. Isso não é amigo, isso não é perdão, não. Isso é sem vergonhice. Isso é filho do diabo. Mentirosos. E o diabo falou: está escrito, Jesus, que você pode pular daí, que Deus vai dar ordem aos anjos para você não se machucar. E Jesus disse: diabo, opositor, está escrito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não só de, não, não entrou em discurso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Então, a palavra que sai da boca de Deus nos alimenta. É a nossa fonte, é o nosso guia, sacia. Então não tem discussão. Ah, mas toda palavra sai da boca de Deus, mas não alimenta, você não vai ficar gostoso, o paladar não é bom, sem esses discursos teológicos baratos. A palavra diz isso, pronto e ponto, show, Satanás. Então vamos saber que a Bíblia é o ponto final. A Bíblia diz isso, então é. Então o é. O que está acontecendo é que a Bíblia condena várias coisas, aí vem o supremo do diabo e vai, encontra a brecha para saltar, para anular, descondenar. Tem muitos pastores descondenando o que Deus condena, fazendo aqui uma analogia pela situação macabra que vive o judiciário brasileiro. Então tem hoje pastores descondenando o que a Bíblia condena, como fosse superior à Bíblia. E assim os magistrados do STF sobrepujando a Constituição. A Bíblia diz, não faz isso. E eu vou dar um exemplo claro agora. Ricardo Gondim começou na Assembleia de Deus, tem livros, bons livros, mas agora disse que homossexualidade gay não é pecado. Ele pede desculpa quando ele pregou contra. Eu não sei. Aí sabe o que, que vai fazer? Vai arrastar um monte de pessoa que está em dúvida. E eu tenho que dizer que ele é um diabo. Infelizmente eu preciso dizer isso para algumas pessoas abrirem os olhos. E tem a cara de pau, de madeira, dizer que não é, então eu falo com autoridade, com ira, sem pecar, que é um filho de diabo. Porque não quer que a palavra de Deus chegue. Isso está na nata do intelectualismo, né? Desse evangeliquez pós-moderno, liberal. Começou bem, só que não guardou, como diz a nossa leitura bíblica base, até o fim. Temos que começar no Espírito e terminar no Espírito, diz a palavra de Deus. Então, sobre a Bíblia, vamos lá, Natan. Tiago capítulo 1, versículo 18, salvo engano. Tiago capítulo 1,
versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade.
Para. Ele nos gerou pela palavra da verdade, o que é a Bíblia. Por que que você acha que as pessoas trazem a Bíblia, mas não pregam a Bíblia? É como se fosse um assalpão, um arapuca, um trabuco. É um visgo num galho, um galho bonito. Só que está com visgo. Pousou, agarrou. Então chega pessoas hoje de denominação cristã e diz: eu não quero nem saber se está na Bíblia. Eu quero saber se dá certo. Você veja, irmãos, a gravidade de uma fala. Quem disse isso foi um pastor da Maranata. Quero ser bem claro aqui. Quem disse isso foi um pastor da Igreja Cristã Maranata. Ele disse, eu não quero nem saber se o clamor do sangue está na Bíblia. Eu quero saber se dá certo. Isso chama-se pragmatismo, invencionice, heresia, desvio da verdade. Quero nem saber se está na Bíblia. Quero saber se dá certo. Versículo 21, irmão Natan.
Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
A palavra implantada em nós é poderosa para
salvar.
Por isso que eu não posso deixar o diabo roubar. Roubar o quê? A palavra. Eu não posso deixar que é com essa historinha de dogma denominacional. É a palavra de Deus que é poderosa para salvar. Nós somos nascidos de novo, gerados pela palavra incorruptível. E a palavra incorruptível é a de Deus, é a Bíblia assim. Perfeito? Então, quando a Bíblia diz letras de pedra, Paulo tinha a palavra nas letras de pedra, letras da lei. Só que quando as letras, a palavra foi posta no coração, mudou. Ou seja, no coração dele. Só quem pode descortinar a Bíblia, quando você se une a Cristo Jesus, submeta-se a Cristo Jesus, que você vai entender. Cultura do homem, Natan, por favor.
Cultura do homem diz assim: a Bíblia foi escrita num tempo, espaço geográfico e em meio a diversas culturas. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel emergir de dentro de uma cultura politeísta, adoração a vários deuses, a partir de nações reconhecidas pela história moderna, tais como Egito, Império Babilônio, Império Medo-Persa e Império Grego. Em o Novo Testamento, a cultura greco-romana, união das culturas do Império Grego com as do Novo Império Romano, está presente na formação da Bíblia. Por exemplo, em Atos 17, Paulo pregou entre os filósofos gregos. A família de Jesus voltou para a Judéia a partir de um edito de um imperador romano. Ou seja, os escritos bíblicos foram forjados dentro das culturas dos povos do mundo e num período aproximado de 16 séculos.
O que nós falamos aqui agora há pouco. Então, por isso que a Bíblia, ela tem algumas palavras elementares, dependendo do tempo que ela foi escrita e da cultura que foi escrita na época. Algumas palavras ou alguns adágios, por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate aqui que fura. Esse adágio, no tempo bíblico, eles não conheciam. Você imagina se eles tinham essa cultura lá e tivesse. Para a gente decifrar isso, seria difícil. Então, tinha alguns adágios populares que foram colocados na Bíblia, que às vezes dá difícil compreensão, mas é porque eles lançaram mão de uma cultura, de um linguajar, de um contexto da época, não é? De um contexto da época. Por isso que lá em Ezequiel é dito, tinha um provérbio que dizia assim, não é? Os pais comem as uvas e os filhos que têm os dentes manchados, vamos acabar com esse provérbio. Fale sobre maldição hereditária, não. Aí diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, se o pai comeu veneno, o filho não vai morrer porque o pai comeu veneno, nem vice-versa. Mas era um provérbio muito comum. Era um provérbio, era um adágio popular. Como nós temos tantos adágios populares, não é, provérbios, nos dias de hoje. Ok? A esperança é a última que morre. Isso para a Bíblia não resolve, porque a nossa esperança é Cristo, ele não morre, então nossa esperança é Cristo, acabou. Nossa esperança é viva. Viva, reina para todos sempre. Amém? Então, só para a gente fechar esse último parágrafo desse primeiro ponto, o comentário sobre a introdução, na Idade Média, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, não é? Antes não havia essa divisão, como eu disse há pouco. Mas o conteúdo, ele é o mesmo. Agora, a Bíblia protestante, a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos cristãos evangélicos, ela possui apenas 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Já a Bíblia católica, apostólica romana, ela tem acréscimo, chamado de livros apócrifos ou não genuínos ou espúrios, que não faz parte da revelação plenária, inspiração, porque a Igreja Católica acrescentou para validar, não é, a sua instrução, a sua teoria e as suas doutrinas que não emanam da revelação máxima que é de Deus. Nós não vamos falar sobre livros apócrifos porque o tema não é esse. E precisaremos aqui de muito tempo. Vamos ter um intervalo, depois vamos falar sobre o Antigo Testamento e vamos dar uma acelerada para que a gente não termine muito tarde a nossa segunda aula do seminário do segundo ciclo Discípulos da Palavra. O tema hoje é Conhecendo a Bíblia. Não vá embora!
São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida. Deus o Pai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram. A bondade de Jesus nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Estou fruindo deste conto de amor. Do juízo estou liberto, da condenação, da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação.
Ai, como é bom estar com você aqui. Bom estar com você. Paz do Senhor, boa noite. São 19 horas e 50 minutos no horário de Brasília. O tempo está correndo aqui e eu quero dar aqui a saudação aos irmãos que gentilmente estão aqui conosco. A Marli de Olho d'Água das Flores está aqui em casa com Miriam e Nadinho. Nadinho! Você está igual pinto no lixo, com todo respeito, né? Essa expressão pinto no lixo é um adágio, né? O que quer dizer pinto no lixo, Natan? Traduz para mim esse provérbio popular.
Ah, quando o pinto está no lixo, ele está feliz demais.
Isso! Né? Olha aí, viu? Você imaginou? Você escrever um livro, uma pessoa que nunca ouviu esse adágio popular, ah, eu estou aqui, estou igual pinto no lixo. Meu Deus, o que é isso? Ou seja, para nós é conhecido, né? Então os provérbios, os adágios do Antigo Testamento eram colocados ali por causa da cultura, não é? Isso era feito. Então Nadinho está lá, né, muito feliz, não é? Porque é uma terra que ele gosta, que ele ama, está lá com sua mamãe, com seus parentes. Um abraço, Nadinho. Marli, pastor Claudevan, Lucilene de Goiânia, Goiás, está por aqui também, Luciene. Que bom que você está aí. Manda aqui uma saudação para o maridão, presbítero Valdeir de Goiânia, Goiás. E a Lorena está aqui também. Filomena Castro do Rio de Janeiro. E agora os irmãos aqui do YouTube. Jamila Busato. Pastor, manda uma saudação para minha amiga Cecília, que está assistindo o seminário. Cecília, abraço fraterno de todo o nosso coração, viu? É, Cecília Dalvi, ou Dalvi, está dizendo que está amando a palavra. E eu, Cecília, vou dizer para você, não vou dizer que eu amo mais do que você, não, mas eu também eu sou apaixonado pela palavra. Por falar amar em palavra, cabe aí Salmo 119, versículo 47, Natan, vamos lá. Salmo 19, versículo 47. Seja bem-vinda, Cecília. Nosso seminário é toda segunda-feira, às 19 horas, tá bom? É, quero aqui a Maria das Graças Bonomo. Ah, tudo bem, Bonomo? Tá feliz com a neta Pietra, uma família que a gente tanto ama. Um abraço para Leonardo, Camila, Pietrinha. Deus abençoe grandemente sua vida, pastor Samuel, por trazer a essência genuína da palavra de Deus. Obrigado, irmã Graça. Amo a sua família, saudade de vocês. Maria Fernandes está conosco. Boa noite, pastor Samuel, irmãos, todos que estão participando deste seminário. Marinete Maia, a Jamila mandando um abraço aqui para Consuelo. Natalina Caldeira Calazans. Que bom os irmãos interagindo um com o outro. O irmão Natan falou da irmã Mariana.
Mariana, isso. Apareceu aqui.
A Mariana, para que os irmãos, nós temos pedido por ela, para o seu esposo Leonardo, Léo, em especial para o filho caçula, o Theo. O Theo tem passado, não é, e assim, todo o corpo, que é a igreja, por uma provação muito grande. O Léozinho faz um tratamento de câncer. Theo, perdão. Léo é o pai, perdão. Então, nós somos irmãos em Cristo, eles foram bênçãos, o período breve que passou na Igreja Assembleia de Deus Tabernáculo, logo no início, lá no louvor, aliás, nós tocamos louvores que até hoje eles ministravam lá, não é? Gilmar Brito, filho do homem, então, Mariana, Leonardo e o pequeno Theo, nós estamos orando e pedindo, sabendo que o nosso Deus vive e reina e basta uma palavra do Senhor. Deus abençoe você aí na Itália. Amamos a vossa vida e família, porque somos uma só família. Somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, que vamos fazer parte do mesmo céu. Deus abençoe Theozinho. Vamos intensificar as orações pelo Theo. Obrigado, irmão Natan, irmã Mariana, Léo. O nosso abraço fraterno e saudade dos irmãos. Mais alguma outra alguma pergunta? Joel Moura conosco, seja bem-vindo. Cristiane Pires, em Niterói, mandou aqui um áudio. Disse que sim, pode colocar, depois a gente coloca. A irmã Cristiane Pires é de Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos lá, Natan, para que a gente ganhe tempo. O segundo tópico é o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Eu vou, queridos irmãos, algumas pessoas duvidam da Bíblia, questionam a Bíblia, porque outras pessoas questionam. Só que a gente tem que ter firmeza. Por que você acredita na Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela mudou o meu ser, ela alimenta, santifica, lava, é poderosa para salvar, ela nos conduz ao caminho, ela é lâmpada, ela é luz. Então, o Antigo Testamento, ele é composto, como nós já dissemos, de 39 livros. E aqui vamos trazer aqui um resumo. Irmão Natan, leia para a gente esse primeiro parágrafo.
O que é? Um conjunto de escritos inspirados que norteiam a história de um povo escolhido por Deus, a nação de Israel, para revelar o reino divino ao mundo.
Só um minutinho. Então, o Antigo Testamento é um conjunto, um compêndio de inscritos, todos inspirados por Deus, ok? Homens em épocas diferentes que foram usados por Deus para revelar o plano de Deus. Então, o Antigo Testamento, esses livros, seja o Pentateuco, né, ou a Lei, os primeiros cinco livros da Bíblia, está aqui na lição. Temos livros proféticos, livros poéticos, profetas maiores e menores. Temos essas nomenclaturas, mas, na verdade, é importante se conhecer. Para você melhor estudar, Ok? Mas todos eles em conjunto, eles não são antagônicos. Todos eles convergem para um plano só. É como se fosse um mapa, Natan. É como os 39 livros do Antigo Testamento, é um mapa de Deus, é um quebra-cabeça que juntos é uma peça só. Ou seja, plano de Deus que aponta para Cristo, para a redenção. Como é que você pode provar isso? Cumprimento. Não é? O menino nos... Meu Deus do céu. Irmãos, você não acreditar na Bíblia, não estou ofendendo a você que está me ouvindo aqui, estou dando aqui uma ilustração. As pessoas não querem acreditar, problema deles. Eu acredito. Porque eu sou abençoado por ela. Ah, mas Jesus, irmão, Jesus mudou o meu viver. Se não quer acreditar, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, mas a Bíblia, irmão, o menino nos nasceu. A virgem conceberá. A virgem conceberá. E a virgem concebeu. Ele vai entrar numa jumenta, filho de jumentinho lá. Ou seja, as profecias sobre o advento do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que foi narrado no Antigo Testamento, se cumpriu ipsilitrem, no local, no tempo exato, na hora certa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso tentar, olha, eu estou querendo ir para Olho d'Água das Flores, estou tentando, né, a passagem está cara, tem agenda, aí eu posso falar para o pastor Clodevan e para a igreja lá de Olho d'Água, olha, eu vou dia tal, mas eu posso falhar, não é? Eu posso não conseguir por vários motivos, mas Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. É isso que Deus fala para Jeremias, salvo engano, Jeremias 1:12. Disseste bem, fiel é Deus para cumprir a sua palavra. Jeremias, salvo engano, capítulo 1, versículo número 12. Então, o assunto do Antigo Testamento é a redenção, é Cristo. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é uma sombra do que havia de vir, da realidade. Qual é a realidade, Natan?
Jesus.
Isso. A realidade é Cristo. Eu não vou ler esse tópico, mas eu queria pedir que os irmãos... estamos falando agora sobre o Antigo Testamento. Que você anotasse e aprendesse. Vamos lá, Natan, rapidamente um ping-pong aqui sobre referências bíblicas e você vai procurando aí. João 1:45. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Leia para mim.
Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram.
Para. Eu fico maravilhado, irmão. Dá vontade de chorar aqui, dobrar o joelho e chorar. Encontramos aquele ao qual Moisés disse. Tem gente que duvida. Não só Moisés, mas também que os profetas. Está se referindo a quem, Natan?
Jesus
Cristo. Jesus homem, Cristo o Messias, ungido. Então nós achamos aquele que Moisés disse que viria. E não só Moisés, mas também os profetas. Agora, João 4:25, irmão Natan. Só para a gente... Essa é aquela parte da parábola... Parábola não, da passagem da mulher samaritana...
Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então ela sabia pelos escritos, a mulher samaritana, ela tinha uma compreensão que o Cristo, o Messias, viria pelas escrituras sagradas. João 5:46. João capítulo 5, versículo 46.
Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Você está vendo, então, o Antigo Testamento, qual o objetivo, não é? Qual o assunto, por que foi? Leis civis, leis cerimoniais, leis morais, mas o principal motivo a apontar para o plano de redenção, reconciliação que está no Cordeiro de Deus, Jesus que tira o pecado do mundo. Deus revelou como único Deus. Ok? Então Jesus fala, se vocês cressem em Moisés, vocês creram em mim. Por quê? Moisés escreveu de mim. Só mais outra aí. Agora, vamos lá. Lucas 24, de 25 a 27. Lucas, capítulo 24, de 25 a 27.
Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
Ou seja, já tinha ocorrido o ministério de Jesus, não é? Pregar, curar. Já tinha ocorrido a crucificação. E já tinha ocorrido a ressurreição. E Jesus está dizendo, olha, as escrituras, começando por Moisés e os profetas, eles dizem tudo isso. Então como é que eu não vou crer? Pelo amor de Deus, tem gente que vai crer em Ivan Hipólite, kardecismo. Por favor. Com respeito a você, sim, mas rechaçando esses ensinamentos de reencarnação, espiritismo, Jesus é Deus. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, verdadeiro Deus e vida eterna. Eu digo isso, como é que eu posso experimentar dizer uma laranja bonita? Ela pode estar super azeda. Lá em casa eu ganhei de presente um limão siciliano gigante, bonito. E a Milena, que conhece tudo de fruta, né? Para não dizer o contrário, partiu o limão e foi chupar pensando que fosse o quê?
Laranja.
Deixou lá as bandas de um lado de outro. Então ela soube que era um limão porque ela experimentou. E eu experimentei do amor, do perdão de Deus. Então eu posso falar com autoridade porque eu provei o amor de Deus. Não porque me disseram, lembra? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora tem intimidade. Vamos lá, mais referência, Lucas 16, de 29 a 31. Lucas 16, de 29 a 31.
Lucas 16, 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Se eles não escutam a Bíblia, Moisés e os profetas, não adianta um anjo do céu. Então, a Bíblia tem autoridade máxima. Por isso que o irmão Pedro, apóstolo, diz, quando referindo-se ao batismo de Jesus, a pomba, o Espírito Santo, ele diz, eu ouvi a voz de Deus, eu vi a pomba, mais do que isso, tem o testemunho dos profetas. Ok? Então, vamos lá, Natan, Romanos 15, 4. São textos que corroboram. Você já tem a revista? Amém. A revista está certinha, tá? Não está errada, não. É só que eu estou dando mais subsídio para você entender o Antigo Testamento. Vamos lá. Romanos 15, 4.
Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Procedente das Escrituras. Tudo que foi escrito foi para proveito nosso. Porque nos dão ânimo, consolo, porque as escrituras apontam para redenção, salvação, perdão de pecados, apontam para Deus. Antigamente Deus falava pelos profetas, hoje fala através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tem um texto que é longo, mas eu quero só dar a referência, onde Paulo lança a mão para ensinar a igreja de Corinto e todos nós. É o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fala que o povo de Deus, na peregrinação, fez coisas erradas. E Paulo disse, olha, aquilo que aconteceu foi para exemplo nosso, para que a gente não caia também nas mesmas armadilhas do que o povo de Israel, o nosso povo. Então o Antigo Testamento também serve de exemplo para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram em cobiçar o que não se deve cobiçar, lascívia e tantas outras coisas, idolatria, ok? Vamos ler uma outra parte, Natan, Mateus 15, 7. Mateus, capítulo 15, versículo número 7.
Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Isso aqui é Jesus falando. Então Jesus está ensinando a Bíblia. Jesus está dizendo, não sou o que estou dizendo. Isaías que profetizou que vocês são artistas hipócritas, que vocês me honram com os lábios, mas o coração, a vida, o ser está distante de mim. Amém? E outra coisa, ontem eu preguei 2 Coríntios 4:13. Leia para mim, Natan. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, 2 Coríntios 4:13.
Está escrito: "Cri, por isso falei."
Para. Isso aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando, falando, está animando, estimulando os irmãos da igreja de Corinto. E ele lança a mão da Bíblia. Ele fala, como está escrito. Quando ele diz como está escrito, ele se refere à Bíblia, como tantas em outras passagens. Como está escrito, ou isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus fala sobre isso. Então, quando ele fala como está escrito, ele fala da Bíblia. Salmo 116, versículo 10. Ou seja, ele faz menção da Bíblia. Ou seja, eles conheciam a Bíblia. Por exemplo, assim, eu cito muito aqui e é para o vosso bem. Irmão Felipe, diácono, que teve autorização pelo Colégio Apostólico de ir pregar e de fazer. Ele recebeu a autoridade. Ele foi. E quando chegou lá o irmão, o eunuco que foi adorar, depois voltando para casa, estava lá com um pedaço da Bíblia, com um rolo, estava aberto aonde?
Isaías.
Isaías, exatamente, está melhorando. Isaías 53, 7. Aí, levado pelo Espírito Santo, ô eunuco, tudo bem? Paz do Senhor. Opa, como é que está o tempo aí? O sol quente, né? Olha, o cavalo está bonito, aquela prosa, né? Mas aí, o que você está lendo? Você está entendendo? Não tem quem me ensine, ou seja, ele não entendia como deveria entender, mas ele queria adorar a Deus. Aí Filipe, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Cristo. Ou seja, o eunuco perguntou, está falando de quem aqui, o profeta? Está falando dele mesmo, de Elias, de quem que ele está falando? E Filipe, que conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, que aponta para Cristo, anunciou a Cristo por aquela escritura. Atos, capítulo 8, versículo número 35. Amém, igreja? É isso que eu queria falar para os irmãos. Vamos avançar? Olha, são 8:15, Jesus, volta logo. Olha, nós temos aqui como está organizado o Antigo Testamento. Nós não vamos ler porque está aí, né? Procure essa revista, né? O Pentateuco quer dizer penta, cinco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, também conhecido como lei, ok? Como Torá. E está aqui, livros históricos. Temos os livros poéticos, os livros proféticos, que compreendem profetas maiores e profetas menores. É uma divisão da Bíblia que você pode ler, tá bom? Nós não vamos nos debruçar aqui, porque apenas nomes, e você pode depois fazer isso estudando, fazendo isso sozinho, que não tem nenhum problema. Agora, sobre o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Vamos lá, irmão Natan?
Se o cumprimento é a consequência da promessa, poderíamos dizer que o Novo Testamento é a consequência do Antigo. Este registra o que Deus disse aos antepassados, o cumprimento, a confirmação e a consumação da promessa, os sacrifícios, os rituais de culto, as palavras proféticas, a unção de reis, a vocação de pessoas para falar ao povo, tudo culminaria na obra redentora de Jesus. O Novo Testamento registra a história, a experiência e os testemunhos de cristãos que viram, ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias. Pelo poder e inspiração do Espírito Santo, essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo.
Então, o Antigo Testamento registra as profecias, parte delas, do Antigo Testamento, principalmente no que se tange ao Senhor Jesus. Né? Um menino que nasceria, assim como Deus determinou, no tempo determinado. Então, ele registra a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o Novo Testamento também registra o início, não é, da igreja. O Novo Testamento ele registra o cumprimento da promessa do Pai no que se tange ao batismo com o Espírito Santo, não é, o derramar do Espírito Santo. Lembra-se quando Pedro ele estava ensinando e refutando judeus que diziam que 9 horas da manhã o pessoal estava embriagado? E Pedro diz assim em Atos capítulo 2, isso aconteceu para se cumprir isso que estava escrito. Profeta Joel, ele cita Joel, um dos profetas menores. O próprio Senhor Jesus disse que aconteceria a promessa do Pai. Então o Novo Testamento revela o acontecimento maior do nascimento de Cristo Jesus. Quando Jesus diz, está consumado, ou seja, o plano de Deus veio a efeito. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mateus 4:16. O povo que estava em trevas, ou seja, no pecado, sem nenhuma possibilidade de luz, viu uma grande luz, a luz verdadeira, a luz do mundo, que foi o nascimento de Jesus. Mateus 4:16. Por isso que Jesus é a luz do mundo. E o mundo não está em trevas, porque hoje temos a luz do mundo. Jesus, através da igreja, que somos nós. Por isso que Jesus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Não porque temos luz própria, mas porque ele habita em nós. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, versículos de 9 a 11, está escrito, antes você era treva, mundo, agora vocês são luz. Então viva, ande como filhos da luz e não filhos da treva. Vê? O andar, eu era antes treva. Então, natural, vou ter fruto de treva. Agora eu sou fruto da luz. Tem que dar fruto de que eu sou filho de Deus. Fruto de arrependimento. E qual o assunto aqui no segundo parágrafo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aliás, é o assunto do Antigo e Novo Testamentos. Jesus é o tema central da Bíblia. Por isso que a gente fala com muita humildade, somos cristãos bibliocêntricos, a Bíblia é o centro e cristocêntrico. Jesus é o centro. Qual é a sua religião? Hoje eu pertenço a uma religião organizada, a uma denominação chamada Assembleia de Deus. Mas no sentido etimológico da palavra, a minha religião é o que me liga a Deus. Religare, do latim. Então o que me liga a Deus é o quê, Datan?
Jesus.
Então a minha religião é Jesus. Não da boca para fora, mas um cristão que segue a Cristo, que tem a marca de Cristo, que recebeu o Espírito de Cristo e que ama e guarda os seus mandamentos. Jesus mesmo disse em João 14, 21 e 23, aquele que diz que me ama, ou seja, aquele que diz que é meu seguidor, aquele que diz que é cristão, então guarda os meus mandamentos. João capítulo 14, versículos 21 e 23. E aqui nós temos também, irmão Natan, como está organizado a organização dos 27 livros do Novo Testamento. Não é? Leia para mim, por favor.
Os 27 livros do Novo Testamento têm sido aceitos pela igreja há mais de 20 séculos de história. O documento está organizado em pelo menos 4 divisões. Vamos conhecê-las. A primeira, os 4 evangelhos. Os livros levam os nomes dos respectivos autores e buscam narrar a obra de Jesus de Nazaré como filho de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João.
Espera aí, só um minutinho, deixa eu explicar aqui. Quando se fala evangelho, é porque se consumou a boa notícia. Como nós já dissemos, evangelho é boa nova, ok? Mas o evangelho, a boa notícia, começou lá em Abraão, Gênesis 12, Gálatas 3, 8, tá? Então, quando a gente fala de evangelho, é claro, é natural, a gente lembra logo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem nenhum problema, porque se é a consumação da boa notícia. E qual é a consumação da boa notícia? Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou. Então, evangelhos é a consumação. Mas o evangelho é a boa notícia, né? Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito em Gálatas 3:8 que o evangelho primeiro foi pregado a Abraão. Ok? Então, temos aí os quatro evangelhos. Os três primeiros são chamados de sinóticos. Sinótico é uma palavra que dá um entendimento de semelhantes, parecidos. Não são iguais, parecidos. O evangelho de João é um pouco diferente, não é menos importante do que os demais, mas tem uma conotação diferenciada porque ele fala da divindade de Jesus por uma questão que já acontecia no tempo em que foi escrito, porque as pessoas criam Jesus apenas como uma pessoa boa, como um profeta humano e não como se fosse Deus. Por isso que ele começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, dizendo que Jesus é Deus. Por isso que em todos os capítulos, todos do livro de João, o Evangelho, diz que Jesus é Deus, ok? Aí fala do livro histórico, leia para mim, por favor, letra B.
De autoria do evangelista Lucas, uma continuação do seu Evangelho, o livro narra a origem histórica da igreja em Jerusalém, quando de Pentecoste, sua trajetória local e mundial. Atos dos Apóstolos.
Cartas escritas pelos apóstolos, conselhos práticos e doutrinários para a igreja de todos os tempos, ou seja, a Bíblia é atemporal. Tinha algumas coisas pontuais, locais, sim, mas que servem também para nós hoje, salvo algumas tradições, costumes locais que nós não temos hoje. Mas, via de regra, a doutrina, a instrução, ela é atemporal. Por exemplo, dá um exemplo. Coisas que causavam escândalo lá. Na cidade de Corinto, era costume as prostitutas terem a cabeça
raspada.
É pecado em si rapar a cabeça? Pelo contrário. Existia até os cristãos homens, eles tinham o costume de fazer voto de...
Nazireu.
Rapar a cabeça. Alguns tinham voto de rapar a cabeça. O próprio Paulo fala sobre isso no livro de Atos. Nazireu é uma outra coisa que não podia cortar o cabelo, né? Então tinham que fazer o voto e raspar a cabeça. Agora, por exemplo, é pecado em si rapar a cabeça? Não. Agora, para não causar escândalo, não causar dificuldade, Paulo falou: olha, fala para as crentes, as servas de Deus, não raspar a cabeça, porque senão eles serão confundidas com as
prostitutas.
Então, se tem um nicho hoje no nosso tempo, hoje é dia 6 de junho de 2022, que é do capeta, é do diabo, é da prostituição, é do mal, é do demônio, e tem um certo costume, mas tem nada a ver, mas eu vou fazer igual a eles. Não que seja pecado, é lícito, mas não
convém.
É lícito, mas não edifica. Por favor, ajuda o pastor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Entendeu? Epístolas Paulinas, das 21 cartas, ele escreveu 13. O costume, a tradição. Há quem diga que ele escreveu também carta aos Hebreus, o que eu também creio. Que ele escreveu também a carta aos Hebreus, mas não há um consenso. Chamada Epístolas Gerais, o autor é desconhecido, mas muito apontam para Paulo, eu também creio, porque já li e reli, e tem, digamos, umas nuances de outras cartas paulinas. Tiago, carta chamada Cartas Gerais ou Universais, 1ª e 2ª Pedro, as cartas de João e também a carta de Judas. E o livro da Revelação, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Está aqui a divisão para que você entenda, mas tudo isso faz parte de um plano de Deus. A Bíblia, ela é suficiente. Não precisamos de outra Bíblia. Não precisamos de uma circular. Nós não precisamos de uma revelação nova para a salvação. Não precisa. Não precisamos de outro grupo. O grupo que tem hoje é a igreja. É o corpo de Cristo. Um parar com sectarismo, exclusivismo, como muitas pessoas tentam fazer e fazem até nos dias de hoje. Então, foi a aula de hoje, conhecendo a Bíblia. Lembrando que é apenas um conhecimento aqui, é uma síntese. É uma síntese. Você quer se aprofundar mais? Aí eu indiquei esses livros no início da aula. Aí você corre atrás, procura, persiste em ler, para que você cumpra o seu ministério, se é dar aula, se é doutor ou doutora para ministrar. Então, esmere-se. Persista em ler, como Paulo falou para Timóteo. Vamos, Natan, tem alguma pergunta bíblica aqui? Temos a Cristiane Pires que mandou um pequeno áudio, ela liberou para que nós pudéssemos veicular o áudio. Deixa aqui. A Lorena, deixa eu ver se tem mais aqui alguém. É Luísa Veloso. Luísa, que saudade, Luísa. Tudo bem? Como é que está essa família linda aí? Deus abençoe, Luísa Veloso, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Deus abençoe muito, muito. Nossa irmã querida, saudade de vocês. Quero aqui também fazer menção. O que mais? Tem aí, Natan, já está no ponto aí a pergunta, a colocação da...
Cristiane, está ali no WhatsApp.
Está no WhatsApp?
Isso.
Deixa eu ver aqui. É aqui, não é? Deixa eu aqui primeiro dar uma palavra. Agildo Andrade, a paz do Senhor, queridos. Amo essa rádio, estou ouvindo e aprendendo a cada dia. Ô, Agildo, você é muito bondoso, Salvador, Bahia. Obrigado, querido. Um abraço fraterno, um ósculo santo. Deus te abençoe. Nosso Leandro Paz já colocou aqui já o banner Pastor Gilvano. Próxima segunda-feira vai estar aqui conosco. Irmãozão nosso querido, tem a minha idade, nasceu no mesmo dia, um homem de Deus, Pastor Gilvan. Grande homem de Deus, mas ele é baixinho, tá? Bem baixinho, por sinal. Vamos ouvir então aqui o áudio da irmã Cristiane Pires, de Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Abel, abriu aí?
Pastor, boa noite. A paz do Senhor Jesus.
A paz.
Nesse caso desse provérbio que o senhor falou agora, no caso dos filhos a receberem por herança a maldição, não poderia ligar de repente a uma pessoa que usou drogas, que fumou, bebeu durante muitos anos, né? Ou então uma mãe que tentou um aborto mal sucedido, e aí de repente essa criança venha a nascer com algum problema, né? Que seja derivado, né, no caso dessa circunstância, né, que é o que eles já cometeram, né, que seria o pecado, né, do aborto ou então do uso de drogas, né. Hoje nós vemos muitas crianças autistas, inclusive eu trabalho com autistas, né. No caso, não caberia esse provérbio nessa circunstância? Nós sabemos que a misericórdia de Deus, a gente não tem como assim, definir, né, o tamanho da misericórdia do Senhor, né, ela é imensurável, mas nós sabemos que muitas crianças vêm com esses problemas, né, e é devido às consequências do pecado lá de trás, né, não poderia ser de repente também até os costumes, né, pecaminosos dos pais e acaba passando para os filhos, né. No caso, não caberia esse provérbio, pastor? A paz do Senhor Jesus.
Cristiane Pires é de Niterói, no Rio de Janeiro. Um abraço ao Alex Cunha, a Milena e também ao Matheus, os filhos do casal. Você usou a expressão correta no final da sua fala. É consequência do pecado. Vou dar um exemplo. Se meu pai... Né, se meu pai, se ele foi irresponsável com a sua vida na sua profissão, se ele foi preguiçoso, que não foi, tá? Estou dando aqui apenas um exemplo. Se meu pai fosse preguiçoso, não trabalhasse, qual é a consequência da preguiça, do pecado dele para nós? Naturalmente, teria uma vida desregrada, não teria os alimentos necessários, não teria uma educação boa. É uma consequência do pecado ou dos erros do meu pai. Ok? É diferente de maldição hereditária. Filho não leva o pecado capital do pai. Não é? O que ele assimila é um padrão de comportamento que o seu pai, que o seu núcleo, não só pai, os seus pais, sejam biológicos ou não. Então ele assimila um padrão de comportamento. E temos que diferenciar maldição hereditária, consequências pecaminosas. Por exemplo, se uma mãe, na seu período de gestação, a mãe gestante, se ela consome álcool, se ela consome droga, cigarro, há uma possibilidade de a criança nascer com problemas por causa da consequência da sua irresponsabilidade. Isso não é maldição hereditária. Isso é consequência de coisas erradas que assim cometeu, ok? Por exemplo, se uma mãe ela não se alimentar devidamente, não é? Não tiver uma dieta com todos os nutrientes, as vitaminas, né? A criança no seu ventre pode nascer, né, com algum tipo de problema. Então é consequência de decisões, escolhas erradas, ok? E tem a questão também do DNA. Por exemplo, Natan é parecido comigo, por quê? Porque eu sou pai dele. Não é? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com Deus. Por exemplo, a possibilidade, eu sou aqui, por exemplo, eu não tenho muito cabelo branco, mas aqui na minha lateral, aqui a minha lateral aqui é branquinho, porque papai era assim. Então eu tenho o DNA do meu pai. Então papai, então, por isso, se papai fosse calvo, carequinha, a probabilidade para eu ser careca seria enorme. Mas isso não é maldição, isso é um DNA. É normal, o biotipo também, a gente herda por uma questão de DNA, né, de biologia. É diferente de maldição hereditária. Eu estou entendendo o que você falou. Eu não acredito em maldição hereditária herdada. Você pode assimilar um padrão de comportamento. Por exemplo, pais divorciados. Ah, então eu tenho uma maldição porque meus pais divorciaram, eu também vou divorciar. Você, de maneira subliminar, você vai entender que a possibilidade do divórcio é boa, é a solução de um problema e vai desencadear também esta possibilidade porque você teve um exemplo extrabíblico, antibíblico. E não vou entrar em pormenorizado, porque cada caso é um caso. Ok? Mas eu tenho exemplos até na família, parentes, onde pais se separaram e tiveram dois filhos. Um filho está casado até hoje, 40 anos de casado, com a mesma esposa, a outra se separou. Por quê? Assumir um padrão de comportamento, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E quem nos dá graça para tomar a decisão certa é Deus. Aí eu vou usar um exemplo bíblico, irmã Cristiane, e você vai me entender, porque você é inteligente e conhece a Bíblia. Para quem faz lança-mão da maldição hereditária, vai dizer assim: eu visito, não é? A maldição de Deus na terceira e quarta geração, não é isso? Está lá, então, no Pentateuco. Visitarei a maldição dos filhos dos pais até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem. Por exemplo, meu pai, e eu falo não condenando, meu pai viveu uma vida desregrada, bebia demais, bebida alcoólica, usou droga. usou droga. É um padrão de comportamento que ele tinha e eu assimilei esse padrão de comportamento até os 32 anos. Então, digamos, o padrão de comportamento que eu aprendi com meu pai, eu assimilei, e não é maldição hereditária, mas eu assimilei porque ele era assim, eu aprendi assim. E eu achei que aquilo era o correto, era o certo. Mas a partir do momento que eu deixei de aborrecer a Deus, o que é deixar de aborrecer a Deus? Aceitar a Cristo. Aí acabou a maldição. Acabou essa cadeia, esse padrão de comportamento. Porque quando o Filho do Homem nos liberta, aí verdadeiramente nós somos livres. Em Cristo Jesus, somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus não tem maldição. É claro que você tem tendência pelo que você viveu, como seu pai falou com você, tratou com você, gritou com você, não tratou bem sua mãe, aí você vai assimilar. Mas em Cristo você vai aprender a mudar, se policiar. Por exemplo, eu em Cristo Jesus, eu estou tentando, pela graça de Deus, ser melhor do que o meu pai, como foi para nós, mesmo ele tentando acertar. E eu sei que isso está acontecendo. Natan e as minhas filhas, os meus filhos, sabem dos meus erros e falhas, mas em Cristo Jesus está assimilando um padrão de comportamento meu, mas ele vai levar para a vida aquilo que é correto. O que não estiver acertando ou estiver exagerando, eles vão corrigir em Cristo Jesus. E como diz a máxima paulina, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Amém? Então tem usos e costumes familiares que devem ser rechaçados em Cristo Jesus. Então temos que distinguir consequência de atos errados, decisões equivocadas, né? Consequência de pecado, maldição hereditária e até a questão também do DNA e também do ser biológico, não é? O biotipo, o modo de falar, não é? Não tem como. Eu tenho uma sobrinha neta, a Sofia, linda demais, a bochecha dela é enorme. Você vai olhar para a Sofia, que tem um mês e pouquinho, você pegar o nariz dela, é exatamente igual ao do pai. Não tem como, não é? Então, é maldição hereditária. Não, isso é normal. Graças a Deus por isso. Não é? Há quem diga que quem me vê de costa, que papai tinha um defeito nas costas, que ele caiu de uma árvore, e ele, papai era meio corcunda, né? E por isso o apelido do papai era Camelo. Camelo. Ninguém conhecia papai como Sinésio, era Camelo. Não é? E há quem diga, não sou um camelo, mas eu tenho muitos traços do meu pai, de perfil, de costa, você igualzinho fala como seu pai, não é? Porque é natural. Espero ter ajudado em alguma coisa minha irmã Cristiane Pires. Agora, para que não fique nas minhas palavras, vamos lá em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, salvo engano. Vamos lá. Diz assim, Ezequiel capítulo 18. Veio a minha palavra do Senhor. Que quer dizer vós quando citam este provérbio acerca da terra de Israel? Olha o provérbio. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficam embotados, ou seja, manchados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todos são meus, tanto o pai como o filho, são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos lá, versículo número 20, Natan. Me ajuda aí para a gente encerrar essa aula que está maravilhosa, mas está extensa, mas é bom, é bênção de Deus.
Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada.
21.
Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá.
Está dizendo assim, meu pai cometeu pecado, eu sou filho do meu pai. eu só vou morrer se eu continuar nos mesmos erros e pecados. Mas se eu deixar de cometer os erros, ou seja, não aborrecer a Deus, aceitar a Cristo, acabou a maldição. Versículo 22.
Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada.
Só isso, só aí tá bom. Ezequiel também 33 são palavras similares, semelhantes, paralelas a essa aí. Espero ter ajudado de alguma forma uma irmã Cristiane Pires de Niterói, no Rio de Janeiro. Mais nenhuma pergunta? Pastor Eli, fez aniversário esses dias, meu pastorzão. Pavuna, Rio de Janeiro, presente. Parabéns aí. Espero que tudo esteja bem com você, família, a congregação. Nosso querido Agildo Andrade. Obrigado, Agildo, mais uma vez. A Lorena. Lorena está aqui, olha, atenta. Rápida no gatilho, no bom sentido. O Alex do Rio de Janeiro, estou acompanhando ao vivo, porém estou atrasado num seminário, mas correndo contra o tempo, assistindo todo dia. Amém. Aula número 2 hoje. Nosso irmão Wilson na Flórida, um abraço, querido Wilson na Flórida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Vamos lá então encerrar a nossa programação. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui no YouTube que mandou algum recado. Luísa Veloso já foi. Joceline Barcelos. Deus abençoe. Não. Acabou? Mais alguma outra questão aí, irmão Natan? Podemos encerrar amanhã, terça-feira, 7:30 da manhã, oração aqui na Rádio Trombetas. Um abraço a todos da Assembleia de Deus na Prainha, meus queridos irmãos, ovelhas queridas e amadas, as ovelhas da Igreja Sem Paredes. Deus abençoe. Amanhã vamos estar aqui, viu? Amanhã, programa Nova Manhã, oração 7:30 da manhã. Não deixe de orar, não deixe de se debruçar na palavra de Deus, que o inimigo veio matar, roubar e destruir. E o que ele quer roubar é a palavra de Deus. Então guarda no seu coração para que a gente não peque contra Deus e não se afaste de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, te agradecemos, te louvamos, te rendemos graças, te glorificamos por poder chamar o Senhor de Pai, pela tua palavra, como o salmista disse, acordo meia-noite para te agradecer, pela tua palavra que nos alimenta, santifica, nos dá norte, nos ilumina o caminho, nos aponta para a salvação. Obrigado por este seminário, pelos seminaristas, pelas famílias que aqui estão representadas. Um casal, apenas uma pessoa que está sozinha, mas na verdade não está só, porque o Senhor nunca deixará ninguém órfão. Não estamos e não ficaremos sozinhos. O Senhor está conosco. Venha abençoar agora e tirar da solidão aqueles que estão em meio à multidão, mas se sentem sós. Derrama o teu espírito, o teu bálsamo. Ministra, enche o coração de paz, de alegria, de contentamento, de esperança viva, de alegria, de prosperidade real, verdadeira, de necessidades supridas, sejam elas quais forem. Pela autoridade do nome de Jesus, nós oramos pela vida de Theo, na Itália. Senhor, o Senhor pode agora, nessa distância, Senhor, o Atlântico nos dividindo, quilômetros e quilômetros de distância, mas o Senhor também está lá. Dá ordem ao respeito de Theo, abençoa Léo, Mariana, toda a sua família, abençoa Roselene Nascimento, aqui, meu Deus, em Cariacica, Teresia, em Ataíde, aos que precisam do milagre. E o milagre pertence ao Senhor e foi dada autoridade à Igreja para que em Cristo milagres aconteçam. Faz milagres, Senhor, na terra dos viventes, neste dia 6 de junho de 2022. Liberta cativos, abre os olhos dos cegos para que vejam a tua glória. Abençoa os casais, dando restauração, reconciliação, paz. As congregações que aqui são representadas por um membro, por um pastor, por um líder. As crianças, adolescentes, perseguidas sim por uma agenda maligna do mundo, de ideologias antibíblicas, anticristãs. Sejamos fiéis e firmes à palavra, a Cristo que logo, logo voltará para nos levar para si. Abençoa este ministério, esta rádio, este ambiente, esse espaço, esses equipamentos, esses, Senhor, computadores, esses microfones. E onde está chegando a nossa voz, que seja a voz do Senhor do Evangelho, a abençoar, a lavar, a restaurar, Pai, a fé. Salva vidas. E abençoa com a tua bênção. O Senhor vai voltar e haja conserto agora. Haja perdão, haja confissão, haja salvação e graça. Enxerta, une a igreja aqueles que estão confessando a Cristo. E podem fazer parte da igreja, não apenas denominacional, mas a igreja viva. A igreja de Cristo que vai subir. Abençoa a nação, o presidente, os que exercem cargos dos poderes. E nós oramos dizendo que a graça de Jesus, salvadora, nos ensine. O amor de Deus seja derramado. Consolo, comunhão e consolo do Espírito Santo seja com esta igreja e com a igreja de Jesus. Neste dia, no dia de amanhã e até o dia que nós almejamos, desejamos e pela graça do Senhor estaremos. Os que concordam, digam comigo. Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.